Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
É bom falar do céu, né? Esse lugar onde não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais ressonância para fazer, não vai ter mais, que mais? Tomar remédio para pressão, para colesterol, para diabetes. Inimigo ausente, maravilha, né? Mas eu queria especialmente fazer um esclarecimento do que o Jun falou agora há pouco, porque quem está nos visitando hoje, eu estou pensando na Angélica, ouviu que amanhã tem reunião para fazer fofoca. Então, só para explicar, né, Angélica, fica tranquila, a gente é uma igreja séria, tá? Vai que, né, vai que entendeu. Quero corrigir aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? É fofoca santa, para orar, tá? É informação que a gente pode compartilhar. Então, dito isto, vamos pensar hoje no tema a cobiça. Eu sei que alguns estavam de manhã, você talvez vai ouvir de novo, mas a gente sabe que a repetição é uma das chaves aí para o aprendizado. É isso mesmo? Continua na escola dizendo que repetição é importante? É, né? Então, vamos pensar nesse tema juntos, que é o 10º mandamento. Quem assistiu O Senhor dos Anéis? Só 2, 3, 4? Não. Então, lá tem um personagem. Como é que chama esse personagem aí? Sméagol, né? O Gollum, enfim, alguma coisa assim, né? E ele passa a vida dele procurando e querendo muito o quê? Um anel, que é a preciosidade, né? My precious, né? E ele vive, então, com essa cobiça, esse desejo, essa coisa ardente de conseguir esse anel, que é um objeto de poder. E ele passa, então, a vida toda, e nós vamos saber no final como é que termina essa história. Não é spoiler, porque esse filme já está há muito tempo, né? Aí você pode ver, mas ele representa bem esse nosso tema, a cobiça. O pecado que revela quem realmente somos. Então vamos lá, Êxodo 20, 17 nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O 10º mandamento nos proíbe cobiçar essa lista de coisas aqui. Deuteronômio, a gente avança um pouquinho, 5:21, também nesses primeiros 5 livros escritos por Moisés, ele repete dizendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo. Aqui tem uma informação a mais do que tinha em Êxodo. O campo também, pensando então numa sociedade agrícola, onde o campo então é aquele pedaço de terra onde você planta e pode viver daquele seu plantio. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E nós temos ainda Deuteronômio 7:25, aqui também, não cobiçarás, mas um outro item que ele acrescenta aqui: as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, o povo de Israel foi advertido aqui para não desejar aquilo que era impuro e que era usado para idolatria, mesmo que tivesse algum valor e fosse valioso. A gente vai para o Novo Testamento, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A lei que nos dá o que a gente pode, o que a gente não pode, o que deve, o que não deve. Então, se não tivesse a lei, ele não saberia. E o quê? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Então, a Bíblia, ela é bem direta e dizer que a gente não pode, não deve cobiçar. É um pecado contra Deus. Qual é a definição, então, de cobiça? É desejar intensamente, ardentemente, algo que Deus não lhe deu. É você botar o seu olhinho numa coisa que Deus não te deu. Desejar o que pertence a outro. E, por detrás disso, revela um descontentamento. Porque se eu estou buscando alguma coisa com esse desejo intenso, provavelmente estou insatisfeito com aquilo que sou, com aquilo que tenho, com aquilo que Deus já me deu. E é um pecado que nasce no coração. Ele não vai aparecer para as pessoas num primeiro momento. Só Deus vai saber o que tanto você tem desejo intenso no seu coração. Então, é um pecado que não lida necessariamente com ações externas. É uma coisa que está ali no coração e é a raiz dos demais pecados. Então, uma ilustração para a gente entender, ou enfim, ter uma história em mente. Um lavrador, ele vivia satisfeito com o seu pedaço de terra, estava ali feliz, não era rico, mas ele tinha o necessário, ele tinha paz, ele tinha sossego, ele tinha saúde, tinha a gratidão a Deus, porque ele conseguia viver com aquela plantação, com aquela terra, com aquilo que ele tinha. Mas um dia, o rei fez um decreto e falou assim: olha, quem conseguir, desde manhã, andar pelas terras e voltar no ponto de partida antes do pôr do sol, aquilo que ele conseguiu andar e como que demarcar, né, fazendo assim, marcando o território, então essa terra vai ser dele. E ele pensou assim: eu estou bem, mas, né, ficou seduzido com o pensamento de ter alguma coisa a mais, de ter uma terra maior. Então, ele, naquele dia marcado, ele saiu logo cedo, né, e começou a andar, e falou: puxa, já está aumentando a minha terra aqui, né? Aí ele, calculando no horário, bom, uma hora eu vou ter que voltar, né, para o ponto de partida, né? Ele falou: mais um pouquinho de terra, mais alguns metros, mais para que eu tenha algo a mais, né, do que eu tenho hoje. Ele foi se encantando com essa ideia de um pouco mais, aí de repente ele olhou: agora está na hora de voltar, né? E ele começou a ver que talvez não desse para chegar no ponto de partida, ele começou a correr e exausto, e o sol se pôs, e ele não conseguiu chegar no ponto de partida. Essa história, ela mostra bem a cobiça, o desejo de ter mais, e no final a cobiça não entrega o que a gente tem tanta vontade. A cobiça, ela não vai ser amiga, né? E no final a gente acaba perdendo, acaba vazio, e todo aquele desejo, ele não é satisfeito. John MacArthur, ele nos deixou, ou ele nos antecipou, melhor dizendo, né, nessa semana aí, um pastor americano, e ele escreveu o seguinte: a cobiça é o pecado oculto do coração, que pode levar a qualquer outro pecado. Então só você sabe esse pecado, só eu sei, e Deus, né, o quanto que a gente vive desejando alguma coisa a mais. É um pecado secreto que só Deus sabe. Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A figura aqui é de uma gravidez, né? Temos algumas mães aqui, né, que eu não sei quando que essas mães passaram a saber que estavam grávidas, mas eu penso que não é no primeiro dia, né? Não é no segundo, no terceiro, leva um tempinho. E aqui essa figura é mais ou menos isso, né? A cobiça, o desejo nasce, tem uma concepção, mas não apareceu ainda, né? Depois, talvez, com essa cobiça tomando volume, esse pecado tendo ações concretas e exteriores, então a gente pode dizer que tem um parto aí, aparece, né? Aparece de forma mais visível, mas é aquela coisa que é no secreto. Tem ali um pecado sendo gerado quando nós cobiçamos e temos esse desejo de alguma coisa que não nos pertence, que Deus não nos deu, ou que pertence a algum outro. Em resumo, Tiago mostra que o pecado começa no coração, não nas circunstâncias externas. E a sequência é essa daí: é cobiça, pecado, e no final leva à morte. Calvino escreveu o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos, e a cobiça é o motor que os produz. Né? Esse desejo de ser, de ter, de parece que tem necessidade de coisas a mais, então a gente fabrica aí no nosso coração ídolos, e a cobiça é aquilo que vai dando origem para a gente correr atrás dessas coisas. John Piper também diz: o pecado não é apenas fazer coisas erradas, é desejar coisas erradas. Então não é só aquilo que é exteriorizado em ações, mas aquilo que está no meu coração, que eu desejo com um coração que não confia na suficiência de Deus. com um coração que duvida de que Deus é bom e o que ele te deu é suficiente. Portanto, o pecado também começa nesse desejo oculto que só Deus sabe e você. Então, é um pecado que diz que tem a ver com as nossas intenções, com os nossos desejos internos. E aí a gente vê que Deus se preocupa com esse foro íntimo, né? Deus se preocupa com aquilo que passa na sua mente, passa no seu coração. Os teus desejos são legítimos, são afinados, alinhados com os desejos de Deus. Qual é o propósito dessas vontades e dessa cobiça? Calvino também, mais uma vez, escreve a respeito, dizendo: este mandamento atinge a raiz de todos os outros, nossos desejos secretos e intenções. Por isso, guarde o seu coração, contenha a sua vontade, policie o seu interior. É justamente o ponto que Jesus condenou nos fariseus. O que, que os fariseus eles expressavam? Eles se preocupavam com o exterior. Eles se preocupavam com aquilo que era visível, mas não estavam preocupados com o coração. Normas rígidas atentavam para a lei no sentido da letra, mas não o espírito da lei. E Jesus os chama de hipócritas, como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora bonitinho, passaram lá um cal, ficou branquinho, mas por dentro o que tem? Podridão, né? Tem lá coisa, e Jesus estava olhando para o coração deles. Bonito por fora, mas sujo por dentro. Aparências religiosas por fora, mas um coração corrompido. Eram dizimistas, ou seja, aparentemente estavam ali, olha, ele oferta, são contribuintes, fazem contribuições, mas Jesus diz que eles desprezavam a justiça, a misericórdia e a fé. Ao invés de buscarem a glória de Deus, buscavam a glória, sua própria glória dos homens. Você percebe a cobiça nisso tudo? O que está por trás? Cobiça por aparência, para ter holofote, cobiça por ter o seu nome, de repente, lá gravado, olha esse daqui, fez uma oferta de não sei quanto, né, para a sinagoga e tal. Cobiça por aprovação, cobiça por, né, aparentar alguma coisa que seja irrelevante. Julgavam os outros com dureza e rigor, mas não conseguiam olhar para si próprios e ter o mesmo critério de julgamento. Exigiam que os discípulos de Jesus limpassem os copos e os pratos, por exemplo. Não, tem que limpar. Mas eles não estavam preocupados com o coração deles, que estava sujo. E assim vai, coração cheio de maldade e falsidade. Então Deus se preocupa, sim. Mas não só com o exterior. Ele se preocupa com o nosso interior. O que vai? O que você desejou essa semana? O que você almejou? Quais são os teus sonhos? O que você está em mente aí? Ah, até o final do ano, quero isso, quero aquilo, quero conseguir. O que é as suas ambições? Né? Quais são e estão alinhadas com o projeto de Deus? A gente vê essa cobiça desde o pecado original, né? Desde lá no Jardim do Éden. Nós lemos ali em Gênesis 3, 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Cobiça. Cobiça alguma coisa que Deus tinha falado. Vocês podem comer das milhares de árvores que estão no seu jardim, mas dessa não. E aí justamente essa. E o que está por trás disso? A cobiça, ela faz com que a gente despreze a palavra de Deus. A gente deixa de lado a ordem de Deus, o que Deus falou. E a mensagem de Satanás, ou do nosso coração, que cobiça, é mais ou menos o seguinte: olha, tem algo bom que Deus não te deu, mas se você experimentar, aí você vai saber e você vai ser como Deus. Né? É aquela vontade de alguma coisa que parece que se eu alcançar aquilo, eu vou estar completo. Que nem o nosso esmigo lá, né? A hora que eu pegar aquele anel, pronto, né? Eu vou estar realizado. Cuidado, porque essa mensagem de Satanás começou lá atrás e continua nos iludindo e nos seduzindo. E na prática é o quê? Você tem uma casa, você tem um trabalho, mas você olha para a casa do vizinho e fala dele é mais bonito que a, mais bonita que a minha. Você olha para o trabalho do outro e fala ele ganha um pouco mais do que eu. E aí você começa então a olhar para o corpo das pessoas e fala, puxa, se eu tivesse esse corpo, se eu tivesse aquela estatura, e começa a nascer talvez uma desconfiança de que Deus seja bondoso e que o que Deus te deu é suficiente e é bom. Então, mais um aspecto da cobiça é que a cobiça nos faz desprezar aquilo que Deus já nos deu. Parece que aquilo que Ele nos deu, a gente nem dá mais muita importância, a gente só está pensando numa coisa ou em ser aquilo que a gente ainda não alcançou. Então, por trás da cobiça, é uma desconfiança de que Deus é bom, uma desconfiança que Deus sabe liderar, de que Deus dá aquilo que a gente precisa, na medida certa, na quantidade certa. Então, é uma incredulidade de que o nosso Deus, nosso Pai, é bom. E o que Ele dá é porque Ele sabe o que está dando. Um cachorro encontrou um belo osso. Quem tem pet? Quem tem cachorro aí? Gosta de osso? Seus pets gostam de osso? Então imagina o seu cachorrinho lá, saiu todo feliz, abanando o rabo com um osso que ele achou. Ele caminhou e passou por uma ponte, sobre um rio, e olhou ali para a água, e o que, que ele viu? Um outro cachorro com um osso parecido com o dele. Né? Muito parecido, depende de como era a água, talvez até ele viu o osso maior, né? Na boca do outro cachorro ali, né? Do outro cachorro, entre aspas, né? E ele pensou o seguinte: eu já tenho um, mas dois seria melhor, né? Aí o que, que ele fez? Largou o osso dele, caiu na água, e quando ele foi pegar o do outro, ele viu que não era real. E o ossinho dele foi embora com a correnteza. Ficou sem o dele e ficou sem o outro, né? Essa historinha ilustra bem o que, que é a cobiça, como é que ela nos leva para um engano, né? E eu quero citar três coisas apenas, tem várias, mas o que a cobiça revela no nosso coração e com essas historinhas aí? A ingratidão. Ingratidão, a cobiça, ela faz com que a gente seja ingrato com aquilo que nós já recebemos, já somos, já temos. Olha o que Hebreus 13, 5 nos diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Você está contente com o que você tem? Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui nós temos o antídoto da cobiça, que é o contentamento, né? A gratidão. A cobiça nasce onde o contentamento já morreu, onde eu não estou mais satisfeito. E aí, então, se eu não estou mais satisfeito, eu vou procurar alguma coisa que me satisfaz. Mas quando a gente confia que Deus é bom, e que Deus sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos, então nós encontramos descanso. E a gente não precisa correr atrás de mais nada. Contente-se com o que você tem. Isso não é uma mensagem para você não lutar por conseguir alcançar coisas. Mas se essas coisas não são para a glória de Deus, se essas coisas não são para serem revertidas para que Deus seja engrandecido, então é cobiça. Né? Aquilo que é para você, então você está correndo atrás de uma coisa que no final ela não vai entregar e você não vai alcançar aquilo tanto que você deseja. A incredulidade é uma segunda coisa que revela quem cobiça. Nós duvidamos que Deus nos dá o melhor. E terceira, inveja. Queremos o que é do outro, não o que Deus nos dá. Olha o que diz Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Avareza, como esse desejo excessivo de acumular coisas, de ter bens, riqueza. Qual que é uma das características de quem é avaro ou avaro? Ele não é generoso, ele retém para si. Ele não é mão aberta, ele não dá assim com alegria, porque está pensando nele. Filipenses 4, 11 a 13 nos diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. E a gente precisa aprender isso, né? Nem toda semana é boa, não é verdade? Nem todo ano é maravilhoso. Mas contentai-vos. Aprendamos a estar contentes, mesmo quando não está talvez na altura do que a gente esperaria, ou desejaria, ou gostaria, ou sonhou. Vamos pensar em algumas histórias bíblicas que ilustram a cobiça. Judas, ele entrou nessa coisa da cobiça. O que, que ele queria? As 30 moedas lá, né? Que depois, quando ele jogou, acabaram comprando um campo. Então, era uma grana, né? E aí ele pensou, bom, né? Isso aí pode resolver a minha vida. Qual foi o fim de Judas? Logo depois, se enforcou. Você vê aqui que a cobiça, ela cobiça o pecado e gera a morte. Ali, literalmente, não só a morte espiritual, mas ali foi a morte também física, né? Querendo aquelas 30 moedas. Como é que se chamava o moço do profeta Eliseu? É, agora eu peguei vocês, né? Assim de pronto, né? A gente esquece. Se eu tivesse sentado aí também, ele poderia levar um tempinho. Começa com G. Geazi, isso mesmo, Geazi, né? Vocês lembram da história? Eliseu falou assim, ele foi lá o instrumento de Deus para dizer para Naamã, vai lá tomar banho 7 vezes no rio. E Naamã relutou, falou, a gente tem rios na minha terra, muito mais bonita, água limpinha. E aí os servos ajudaram, falaram, meu, se é só entrar 7 vezes, para com isso, entra logo, se resolver, resolveu, né? E ali, então, ele quis agradar Eliseu, uma vez tendo visto que ficou curado, e Eliseu falou, não quero nada disso. Olha um exemplo de um homem que não está preso, né, às coisas deste mundo. Mas aí o Geazi ouviu a conversa. Aí deixou ele ir embora, correu lá atrás, pensou numa historinha. Ó, chegou gente lá, se você arrumar umas vestes festivais, aí, talento, alguma coisa, né? Quem sabe um pé de meia aí para eu não ficar dependente de Eliseu, porque Eliseu já vi que ele não quer acumular nada, né? Vai ser ruim ser subordinado a esse profeta aí, né? Aí ele contou lá a historinha. E aí, de fato, ele ganhou tudo isso. Só que o que veio junto como castigo por ele ter cobiçado aquelas coisas que não era o que Deus queria? O que, que ele foi tomado do quê? De lepra. É sério, né? Interessante, né? No Antigo Testamento tem umas histórias fortes para a gente ver a gravidade do que é correr atrás do que Deus não deu. Do que é querer se apropriar de alguma coisa que Deus falou, não é para você, né? Balaão, lembra de Balaão? Um profeta também que foi comprado dizendo, olha, se você amaldiçoar Israel, você vai ser honrado. Você pode pedir o que você quiser. Diz o texto que, no fundo, ele estava com essa perspectiva de que se eu amaldiçoar Israel, eu vou estar feito. Né? E aí, talvez aqui seja o quê? Uma cobiça por riqueza, por prestígio, por posição. Né? Mas Deus não deixou. Ali foi a bondade de Deus que não deixou, né, com o jumento, lembra da história lá? Né, impedindo para que esse plano não acontecesse. Deus não queria que Israel fosse amaldiçoado. Davi e Batseba. Davi cobiçou aquela mulher, ele devia estar na guerra, por um prazer. Cobiça não são só coisas. São talvez posições, prestígio, alguma coisa que a gente acha que vai trazer aí algum benefício para nós. Que acabou levando a adultério, assassinato. Acabe, vocês lembram do rei Acabe? O que ele queria tanto que era de Nabote? Uma vinha, uma terra, do lado lá do palácio dele de verão, lá de passeio, de enfim. E ele queria que queria, e Nabote falou, não, mas isso é herança, nem posso dar isso para você. Aí ele ficou amuado, começou a chorar na cama, virou para a parede. Um mimado, um rei mimado, ruim, né? Todo... E a esposa falou, o que você está aí com esse chororô aí? O que, que aconteceu? Deixa que eu resolvo. Né? E a Jezabel fez o que fez, arrumou testemunha falsa, mataram Nabote injustamente para tomar a terra. O que, que ele queria fazer com aquela terra? Fazer uma horta. Uma horta. A Bíblia fala uma horta. Né? Plantar legumes. Não sei se ele era vegetariano, mas não importa. Você vê que tipo de cobiça, que tipo de desejo. E aí... Qualquer coisa vale, até matar um sujeito justo, honesto, correto, para se apropriar de uma coisa que Deus não tinha dado para ele. Era herança do Nabote, da família do Nabote. E aí vai, as histórias são muitas a respeito de pessoas que cobiçaram e o destino é sempre triste. Cuidado, não cobice bens, prazer, prestígio, posição, poder, sucesso, fama. Isso Deus dá se Ele quiser. Ele sabe dar isso aí, sem você precisar, você dar uma mãozinha. Deus é que honra, né? Deus é que faz a gente cair no favor de outras pessoas. Qual que é a ação, então, positiva desse mandamento, né? A gente tem as ações, as ordens negativas, mas uma forma de interpretar a Bíblia, de ver, é então, se Deus fala não, o que, que é o sim? Né? Então, não cobiçar, o que seria, o que eu devo fazer, então, apenas não cobiçar, mas qual é a ação, então, positiva que eu devo fazer, que faz parte desse mandamento? A gratidão, em tudo, dai graças. Acho que eu pulei um, né? Vamos ao primeiro, contentamento, né? Por que tem essas três jarras aí? Quem adivinha por que essa ilustração? Qual jarra está cheia? Isso, contente porque Deus, o que Ele deu para nós, na cabeça de Deus, a gente está pleno. O que Ele deu para você, recursos, habilidades, discernimento, sabedoria, bens, cabelo dessa cor, se virou branco, é Deus que quer, fique em paz, né? Não é que você não possa pintar, mas é daquela cor, original é aquela cor mesmo, né? Com barriguinha, sem barriguinha, né? Aí tem que tomar cuidado também, né? Mas a altura, tanta coisa, a cor da minha pele, e tanta coisa, isso é Deus que decidiu. E se eu não estiver contente com isso, gente, a minha vida sempre vai estar com água pela metade. E eu vou querer que alguma coisa me encha, alguma coisa preencha, porque eu estou me sentindo não completo. Isso é duvidar de Deus, é achar que Deus não fez direito, e assim por diante. Então, contentamento, contentai-vos, contentemo-nos. Gratidão em tudo, dai graças. E quando a gente agradece, a gente começa a afastar a cobiça, a gente começa a deixar de lado os nossos desejos, porque você começa a ver quanta coisa você comeu hoje. Graças a Deus que a gente pode comer, a gente até falou hoje no almoço, tem gente que não pode comer, né? Ou porque está voltando tudo, ou porque sei lá, e a gente comeu, né? Tinha comido, a gente conseguiu comer, verdade que alguns sem glúten, sem, né, outras coisas, tal, ainda nesse mundo a gente vai ter essas coisas, mas quantas coisas pequenas que a gente tem que olhar e falar, puxa, que bênção, que graça de Deus. Generosidade também é uma ação positiva, porque Deus não deu as coisas para a gente ficar com elas. Ele deu as coisas para a gente ser instrumento para abençoar outros. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Acho que o texto não está aí, né? Mas ouçam, tenho-vos mostrado em tudo, está em Atos, que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, se alguém fizer uma pergunta para vocês, tem palavras de Jesus que não estão nos evangelhos? Sim, tem palavras de Jesus que estão no livro de Atos, e essa é uma delas. Mais bem-aventurado é dar que receber, né? Então, são aquelas perguntinhas, sabe? Aquelas perguntinhas pegadinhas, né? Tem palavras de Jesus em Atos? Tem, dizendo que é mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Então, para a gente pensar nas ações positivas, tem quatro coisas aí, né? Tem mais uma, depois a gente volta. Alegria no bem do outro. Você se alegra com a alegria do outro? Essa parte nem sempre é fácil, né? Dependendo do que o outro ganhou, se tornou, a gente fica assim, ah, eu queria estar no lugar dele, né? A gente não fala para ele, não fala para ninguém, mas aqui dentro a gente fica lá com aquela invejazinha. E a Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram. E nesse sentido, o Tim Keller, que já partiu, ele escreveu, só quando Jesus for o seu tesouro, você estará livre para celebrar as bênçãos dos outros. Presta atenção nessa frase. Somente quando Jesus for o teu tesouro, e que você souber que Ele encheu a minha jarra plenamente, você vai conseguir se alegrar com as vitórias dos outros, com os sucessos dos outros, com celebração das bênçãos dos outros. Senão você vai ficar com inveja. Você vai ficar assim, puxa, queria estar no lugar dele. E aí isso corrói. Isso é uma cobiça que vai te levar para a morte. Martinho Lutero também escreveu, este mandamento nos ensina a não só evitar o desejo do que é do outro, mas a ajudá-lo a conservar e desfrutar do que é seu. Aí é demais, né? Eu já tenho que me alegrar com o outro, ainda tenho que ajudar ele a ficar mais feliz com aquilo que ele ganhou. Mais ou menos isso, né? Porque aquilo que é do outro, se a gente é um corpo só, é nosso. Mas cuidado, né? Para falar assim, o que você tem é meu, não é bem assim, né? Mas é, espiritualmente é assim. Ele faz parte da família, então a gente se alegra. Pensa numa pessoa assim que é a mais amada da sua vida. É mais fácil, não é? Quando acontece alguma coisa boa para essa pessoa. É assim que a gente tem que ser com todos, né? E se alegrar com isso. Então, as quatro coisas que Deus nos chama para a gente viver com uma parte positiva desse mandamento não cobiçar: contentamento, gratidão, generosidade, alegria no bem do outro. Qual que desses quatro aqui talvez está faltando mais na sua vida, né? Para ajudar a afastar essa cobiça que é tão, tão real nos nossos corações. Algumas frases da cobiça. Olha só que interessante. A primeira: já era para eu estar. Nessa idade, já era para eu, e aí você, já aconteceu alguma coisa. Pelo tempo que eu trabalho, já devia ter. E hoje de manhã, depois do culto, alguém falou assim: é a aposentadoria, né? Quantas vezes a pessoa fala assim: pô, já tem 69 anos, ainda não aposentei. O outro está com 51, já aposentou. Caramba, né? Que coisa! E começa a ficar, né? A Helena está aí para dizer: está criando inveja para algumas outras pessoas. Agora já deu. Está prestando atenção. Só que a Bíblia não manda a gente cobrar que o outro se alegre com a gente. A gente tem que se alegrar, né? Olha o Beltrano, a Cicrana, mais novos do que eu e já tem. Já era para ter minha empresa, já era para ter aquele curso completado, já era para ter ser chefe, já era para chegar naquele patamar e tal. E você sempre está assim, né? As frases da cobiça é aquilo que você, então, para justificar, você começa a se comparar com os outros e começa, então, imaginar essas coisas. Terceira: imagina se eu tivesse viajado como ele, se eu tivesse o marido que ela tem, se eu tivesse a esposa que ele tem, estava tudo fácil, resolvido, né? Se eu tivesse a aparência dele, a beleza que aquela fulana tem, a altura que ele tem, aquele cabelo maravilhoso. E a gente vai imaginando um monte de coisa. Se. E nas entrelinhas, sabe o que a gente está dizendo? Que Deus não sabe. Que Deus não sabe das coisas. Você não diz essa frase em voz alta, mas você pensa lá no teu coração. Ah, se eu tivesse já namorando, né? Se eu tivesse já, né, formado, se eu tivesse aquele trabalho, né? Já estou até formado, mas não consigo um trabalho que nem aquele fulano que acabou de terminar o curso dele, né? Se tivesse aquela roupa e começa... Oi? Se eu pudesse, se eu tivesse. Aí é comparação. E comparação não é o que Deus quer. Porque comparação, eu estou fazendo eu o papel de Deus, que deu para um uma quantidade, para outro outra quantidade, outras coisas, e ele distribuiu as coisas conforme a sua soberania. Outra frase: eu não consigo porque eu não tenho, eu não vou para frente porque olha onde eu nasci, eu não nasci num berço esplêndido, olha lá meu pai, olha, veja minha mãe. Se eu tivesse nascido na Suíça, aí a coisa seria diferente, né? Eu não nasci na Suíça, hein, gente? Nasci na República Centro-Africana. E você vai culpando Deus. Olha onde Deus me fez nascer, no Brasil, né? E aí você vai: olha, se eu tivesse a oportunidade que o outro teve, já estaria lá em cima, já estaria resolvida a minha vida, não estaria aqui vivendo nessa situação triste. Quem já não fez perguntas assim no seu coração? Não precisa nem levantar a mão. E se alguém falar que nunca fez? Pensa comigo nesse texto de Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual a diferença entre um império e um reino? Qual a diferença entre um imperador e um rei? O imperador, através da força do seu exército, das suas riquezas, energia, ele vai conquistar os seus vizinhos. ele vai se apropriar de mais terra, ele vai querer dominar sobre mais pessoas e mais nações. Ele vive cobiçando, porque ele não está satisfeito com aquilo que ele tem. O imperador, ele quer se tornar o grande dono de tudo. Ele talvez um dia foi rei, mas ele não se contentou com essa herança. Ele então está cobiçando o tempo todo, querendo tomar as coisas que não são dele. E foi assim que nasceu a cobiça no coração de Satanás. Ele não estava satisfeito com a posição que Deus deu, e que já era bem elevada. Ele queria ser como Deus, queria mais. Queria mais e queria assumir essa posição de Deus, querendo ser como Deus e talvez ter o domínio que Deus tinha. E aí foi lançado lá de cima, né? Não conseguiu, porque a cobiça não entrega o que a gente tanto deseja. Agora, um rei ou um reino já é bem diferente. O rei, ele governa sobre aquilo que ele herdou, aquilo que o seu pai, né, transferiu para ele. E a gente vai perceber que a cobiça é uma insatisfação crônica. O que, que significa uma insatisfação crônica? É alguma coisa que você está o tempo todo desejando e não chega lá. Mas vamos imaginar que você queira alguma coisa ou se tornar alguma coisa que você ainda não é. E você trabalha, você sua, você rala, e você consegue o dinheiro e você compra aquilo lá, ou você obtém aquele título, enfim, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa de título, de posição. Eu pergunto para você, quando você chega lá, aí você fala assim, consegui, estou pleno, estou satisfeito e está bom para o resto da vida? Não, e você nunca vai estar satisfeito. Né? E você chega lá e parece que não preencheu, não satisfez, e você corre atrás de alguma outra coisa, achando que vai chegar nesse dia, nessa situação. Saia dessa ilusão, saia dessa ideia que é de Satanás, que é do nosso coração corrompido, que é do sistema do mundo, que tenta te prometer de que quando você chega lá, vai estar tudo bem. Isso é engodo, isso é mentira. Se meu marido fosse outro, se a minha casa, se eu morasse em outro bairro. E você começa, então, a imaginar um monte de coisa que é irreal. Né? E você não vai, da noite para o dia, resolver essa insatisfação, esse descontentamento que está aí no seu coração. Enquanto esse buraco não for resolvido, e que buraco é? De desconfiar de que a gente tem um pai amoroso que sabe dar o melhor para os seus filhos. Né? Se um filho lhe pedir alguma coisa, se pedir pão, é um pai que vai dar pão. Se ele achar que está na hora do pão, ele vai dar pão, não vai dar pedra, né? Não vai dar uma serpente, como Jesus ensinou. Ele vai dar aquilo que você e eu necessitamos de fato. Então, esse buraco, essa cobiça, ela vem quando a gente deixa de lado essa nossa segurança de que a gente tem um pai amoroso e bom, e o tempo todo bom. Senão você vai continuar insatisfeito, vai continuar cobiçando, vai continuar sendo ingrato e sem nenhuma generosidade. O problema não é o teu corpo, não é a tua saúde, não é a falta de dinheiro. O problema é a desconfiança de Deus. Porque Deus prometeu cuidar da gente. Deus prometeu cuidar e não vai faltar nada para nós. Como é que acorda um imperador? Ali acorda pegando todos os seus recursos, sabedoria, foco, energias, vontade, tudo, para conquistar coisas que ele não tem. Como é que acorda um rei? Ele pega o seu dinheiro, a sabedoria, os recursos, o foco, energia, tudo, pega tudo isso para cuidar daquilo que ele já tem, daquilo que Deus lhe deu. Percebe a diferença? Um está sempre buscando alguma coisa que ele não tem, e o rei, ele vai cuidar bem daquilo que ele já recebeu. Nós estamos falando de contentamento. Estamos falando de contentamento com aquilo que você já tem, cuidando daquilo que você herdou de Deus. E aí, talvez você me diga, mas Patrick, o que Deus me deu é muito pouco. Eu quero mais. E aí vamos lembrar da parábola dos talentos. Para um, Deus deu quantos talentos? 5. Para outro, ele deu? Para outro ele deu? São 3 ali na nossa história, nessa parábola. Deu quantidades diferentes. Deus faz isso. Para um 5, para outro 2, para outro 1. E quando ele se ausentou, depois ele volta, e ele pede prestação de contas. E o que, que ele pediu como prestação de contas? Do que eles tinham recebido, não do que eles não tinham recebido. Apenas daquilo que foi lhes dado. O que, que você fez com os 5? Ah, está aqui, multipliquei, tem mais 5. O que, que você fez com os 2? Está aqui mais 2. O que, que você fez com 1? Ah, eu enterrei. Não cuidou do que recebeu. E aí, para os 2 primeiros, qual foi a frase bonita que Deus disse? Muito bem, servo bom e fiel. Fiel com o que recebeu. Entra no gozo do teu Senhor. E o que, que ele falou para aquele um que enterrou, que desconfiou da bondade de Deus? Ele é severo, esse Deus tal, começou a... E talvez até ele ficou cobiçando um monte de coisa, mas não conseguiu multiplicar nem cuidar. Talvez ficou pensando em outras coisas e não cuidou do que recebeu. E aí a frase é, servo mau e negligente. Servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. O que é que você recebeu? E que está muito claro para você. Ah, eu sei limpar bem. Limpe muito bem, é isso. Deus chamou e a forma como você limpar vai glorificar Deus. Ah, você recebeu uma habilidade para cuidar de pessoas? Cuide de pessoas como se fosse Jesus cuidando. E aí você vai estar realizando, cuidando, multiplicando aquilo que Deus já te deu. Ah, você sabe fazer planilha como ninguém? Faça a melhor planilha. Sabe fazer comida como ninguém? Sabe fazer... né? Um monte de obra de arte lá, use isso e a gente vê, e eu vejo, consigo ver nesse grupinho aqui as habilidades, talentos e como isso é multiplicado quando feito com amor, feito para Deus, né? E com generosidade, distribuindo. Isso é lindo demais, isso dignifica, isso engrandece o nosso Deus, então é muito legal ver tudo isso acontecendo no nosso meio. Mas aí, sabe o que acontece? Parece que ainda nasce alguma coisa no nosso coração e alguns ainda vão dizer, mas sabe, pastor, as coisas não estão dando certo na minha vida. Me esforço e nada dá certo. Tudo dá errado, né? E aí começa a ter o pensamento. Eu estou na casa errada, estou na família errada, casei errado, ou deixei de casar errado, ainda não casei, mas acho que está tudo errado. E aí você começa a achar que o trabalho está errado, que tudo está errado, né? Quem já passou por essa crise, achando que tudo tá ruim, o negócio não vai, não anda? E eu arriscaria dizer que, para muitos desses, é porque está faltando contentamento com o que já tem. Um olhar para aquilo que Deus já te deu e ficar maravilhado e falar, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez de mim. Onde o Senhor me fez nascer. Onde o Senhor me colocou. E quando você cuida daquilo que Deus já te deu, você está dizendo para Deus, o Senhor me deu certinho. Né? Me deu aquilo que eu precisava, agora estou entendendo. E quando você cuida com alegria, vai multiplicar, porque Deus, Ele não vai dar mais, te fazer mais, se você não está sendo e cuidando do que Ele já te deu. Por que Ele vai dar mais se a gente nem é fiel no pouco? Esse é um princípio bíblico. Quando a gente é fiel no pouco, ele pode dar mais porque você é fiel no muito. Isso vale para qualquer atividade que você quer delegar para alguém. Se essa pessoa até hoje não conseguiu dar conta, cuida dessa tartaruga, ou de duas, né? Aquela historinha, uma fugiu e a outra morreu porque não deu comida, será que aconteceu? Não adianta você chamar para ser responsável dessa tartaruga no zoológico. Não vai rolar. Vão morrer todas, né? Porque não foi fiel no pouco, não vai ser no muito. Agora isso vale para a vida. Se a gente não está, seja 5 talentos, sejam 2, seja 1, e a gente não está cuidando e multiplicando, Deus não vai entregar para você mais. Não ponha a mão naquilo que Deus não te deu. Os imperadores morreram, quase que 100% deles assassinados, ou por aquilo que estavam conquistando, ou por aquilo que haviam conquistado. Porque tomaram coisas que não eram deles. Mas a história dos reis é diferente. Só é rei quem é amado. Aquele pai que fala assim, esse vai ser o meu sucessor. Né? E é assim que Deus fez com você, comigo. Ele nos fez um reino, né, de sacerdotes. Ele nos convida para a gente reinar com Ele. Vamos reinar futuramente com Ele. Porque Ele colocou o seu amor em você, em mim. transportando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Mas ele nos insere nesse reino porque ele te ama e me ama e nos faz parte junto com o seu Filho amado. E um rei, pensando em nós agora, né? É, que recebemos essa missão, esse título, vamos dizer assim, de reinar com o Senhor, quando a gente reconhece esse nosso Pai amoroso, confia nele, aceita a liderança dele, a gente não precisa de mais nada, a gente não vai cobiçar mais nada, a gente está feliz, porque a gente é amado, e o amor do Pai nos preenche, nos enche, e a gente vai esquecer a cobiça. Você confia nesse Deus dessa forma? Você confia nesse Pai, que Ele sabe o que está fazendo? Que Ele te deu os filhos certos, mesmo que a gente gostaria de mudá-los um pouquinho, né? Que te deu os pais certos, né? Que te deu tudo na medida correta. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Lembra da mulher samaritana? Mulher samaritana. Uma mulher tomada de insatisfação. Ela estava ali para pegar água, problema nos seus relacionamentos, o cântaro vazio, seco, uma vida árida, e Jesus chega e fala assim: eu tenho uma água viva para te dar. Você quer dessa água? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você quer resolver essa secura aí, né? Essa tua vida que não está dando certo? E ela começa a dar ouvidos a isso, e Jesus fala assim: olha, se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. Mas não só isso. Você vai passar a jorrar água de dentro de você para os outros. Eu vou tirar a sua sede. Vou encher esse buraco aí com essa secura, com água, e você vai ser alguém, uma fonte a jorrar. E Jesus diz: você quer dessa água? Chama o teu marido, então. E aí ela falou: eu não tenho marido. E aí Jesus falou: você disse bem. E Jesus já sabe a história, ela não precisa nem contar, você já teve 5, né? É, talvez ela ficou assim, né? Primeiro não deu certo, aí ela pensou: bom, se eu tiver um outro marido, aí minha vida vai dar certo. Teve um segundo, aí o marido não deu jeito. Terceiro, acho que terceiro vai. Deu certo? Não deu certo. Uma mulher insatisfeita. Quarto marido, acho, agora vai. Agora eu acho que eu já sei escolher bem. Escolheu o quarto, não deu. Escolheu o quinto, também não deu. Se tivesse mais tempo, teria um sexto na história, teria um sétimo. Agora, pega essa ideia e transpõe para qualquer área da sua vida e da minha vida. Não é a mesma coisa? Ai, talvez se, e você se encanta, acha que vai uma hora dar certo. E aí ela descobre: o Senhor é profeta. E aí a pergunta dela parece que de novo tem uma cobiça no coração dela, porque é como se ela falasse assim: olha, alguns falam que é para adorar aqui, outros falam que é para adorar neste monte, outros falam em Jerusalém. Talvez na cabeça dela seja assim: mas onde vai dar certo? Onde eu preciso ir então? Que igreja que eu preciso ir? Qual que é o pastor que vai resolver a minha vida? Onde é o lugar? E Jesus falou: mas não estou falando de lugar. Não estou falando de você ir atrás de um lugar onde vai resolver a sua vida. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse que te falo. Eu sou essa pessoa que vai te dar essa água e que vai resolver esse buraco que está no seu coração. Não é para ir para lugar nenhum. É para vir para mim. E essa mulher, então, entende o Evangelho. Ela entende o Evangelho que veio para encher a nossa vida da secura. E quando a gente entende a pessoa de Jesus, entende o Evangelho, ele nos preenche e a gente não precisa de mais nada, a gente está completo. E ela deixa o cântaro, deixa tudo e corre para a cidade. E o que ela vai fazer na cidade? Ela vai se encher? Não, porque ela se encheu ali de Jesus e vai para distribuir aquela água que tinha dessedentado ela, e o pessoal quer conhecer Jesus agora. E alguém escreveu dizendo o seguinte: os discípulos também foram lá com Jesus, só que enquanto Jesus conversava com a mulher, eles foram para a cidade. Só que eles foram para a cidade para comprar comida, para encher, buscar na cidade alguma coisa que encheria a barriga deles. E trouxeram, talvez, algumas marmitas aí para eles, para Jesus e tal. Então, fazendo esse paralelo, uma mulher cheia de Jesus, ela vai para dar água para a cidade. Os discípulos estavam vazios e foram se encher de alguma coisa naquela cidade. A minha pergunta é, estamos indo para os lugares para nos enchermos do que está faltando ou para darmos e distribuirmos o que já está aqui, que é o Senhor Jesus? E é fácil a gente descuidar e achar que algum lugar vai ter alguma coisa a mais que em Jesus eu não tenho. Não te falta nada. Não nos falta nada. Para as tuas fantasias, com certeza falta um monte de coisa. Mas para a vida que Deus pensou, para você não falta nada. Não precisa ler mais um livro, não precisa fazer mais uma viagem dos sonhos, não precisa chegar num 1 milhão de reais para a sua vida tá perfeita, para você ter reconhecimento. E aí a gente percebe o seguinte, quando a gente não tem a nossa satisfação em Jesus, a gente vai perceber que a cobiça é um círculo vicioso. E eu vou dizer como é que ele é esse círculo vicioso. Você não cuida do que tem e você vai atrás de uma coisa que você ainda não tem e que Deus não te deu. E você, descuidando do que tem, até o que tem começa a ficar ruim. Aí você fala, é verdade, eu tenho que buscar mesmo alguma outra coisa. E você vive assim, buscando alguma coisa, não cuida do que tem, olha para o que tem e fala, está faltando mesmo, então faz sentido que eu tenha que realmente correr atrás de alguma outra coisa. E você então fica escravo dessa ideia, desse pensamento que é diabólico, que é satânico, de que se você tiver alguma coisa além de Jesus, vai te preencher. E o mundo é sábio para nos vender essa ideia. E aí nos relacionamentos é a mesma coisa que acontece, né? Se eu mudar de chefe, de família, de namorado, de amigo, de marido, de esposa, tudo mais, né? Então, aí vai resolver o meu problema. Em engano. Deus pediu para você cuidar do que Ele te deu, para multiplicar o que Ele te deu. E isso glorifica a Deus. Isso é suficiente, isso é ser fiel. E você poder, então, descansar nessa vida e esperar aquela frase, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E diga no seu coração, eu não sinto falta de nada. Não me falta nada. Você pode dizer isso ali verdadeiramente, não da boca para fora, né? O Senhor é o meu pastor, Ele é bom, Ele é íntegro, Ele é o meu Pai, Ele me leva a pastos verdejantes, para águas tranquilas, mas também faz eu passar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele está comigo, né? Ele, sendo meu pastor, não vai faltar nada. Você tem a cor da pele que Deus pensou para você. Você tem a estrutura que Deus pensou. Você tem tudo, a família, a sua história. É uma história construída pelo Senhor, mesmo com as suas atrapalhadas. Está tudo certo com você. Também Deus vai mandar as doenças, vai mandar as dores, as provações, vai mandar as situações difíceis, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar por estas coisas, boas e ruins, porque tem um Deus que nos fortalece. E Paulo escreveu essa epístola preso, talvez com o corpo machucado. E estava dando errado para ele porque ele estava preso? Não. Estava dando tudo certo para ele. Por quê? Porque ele estava olhando na perspectiva celestial e não na perspectiva humana. Quando você olha na perspectiva dos outros, na comparação, horizontalmente, você vai começar a achar que tem problema. Mas quando você olha na perspectiva de Deus, aí você fala, não preciso de mais nada, está tudo resolvido, está tudo certo. Mesmo que esteja tudo ruim, está tudo certo. Porque Deus que está com você. E ninguém pode roubar essa presença de Deus, de você e de mim. Se você sair desse lugar cheio, pleno, você vai chegar na sua casa, está tudo certo. Se você acordar de manhã, estou pleno do Senhor Jesus, você vai trabalhar, está tudo certo. Você não vai passar um dia frustrado, porque você não está buscando alguma coisa além desse Senhor. No ônibus, no transporte, quanta coisa acontece, né? Mas quando você está cheio, está cheia, que nem aquela jarra lá, nada vai mudar, né? As circunstâncias não vão afetar essa plenitude de alegria que nós temos no Senhor Jesus. E aí contente-se, seja grato, e você vai ver que tudo aquilo que Deus te deu tem um propósito muito especial. Assim como Jesus, que recebeu a missão de cuidar dos discípulos, e ele fala que aqueles que tu me deste são discípulos que Deus deu para ele, o Pai deu. E no meio desses 12 tinha um Judas, tinha um Pedrão, que no começo era difícil, né? Mandou lá um Mateus, cobrador de impostos, e eu não sabia, mas os zelotes, eles desejavam assassinar os cobradores de impostos. E Deus botou lá no meio dos discípulos também um Simão, um zelote, para, né? Então, assim, não era gente tudo boazinha, assim, sorrindo todo dia, né? Tinha lá uns conflitos, mas Deus decidiu, assim, entregar para Jesus. E Jesus cuidou do que o Pai deu. Ele não ficou exigindo outras coisas, não foi buscar outros. São esses 12? Tá bom, essa é a missão. E durante 3 anos e pouco, cuidou deles muito bem e multiplicou a ponto de você e eu estarmos aqui. Fruto daqueles 11, que foram fiéis no pouco, fiéis na missão e chegou até nós. Concluindo, a cobiça não é só um desejo forte do que não temos. É a raiz de muitos outros pecados. Cuidado, porque vai nascer muita coisa junto com a cobiça. E quantos aí cobiçam e se metem em corrupção, se metem em tantas outras coisas, né? Vai gerando um monte de outras desgraças. 2, guarde o pensamento, vigie sobre suas inclinações, ore por um coração satisfeito em Deus, livre da cobiça, evitará muitos outros pecados. 3, alegre-se e glorifique a Deus com o que Ele lhe deu. Glorifique também com aquilo que Ele não lhe deu. Já pensou nisso? Glorifique a Deus com aquilo que você não tem, que Deus falou, isso eu não vou te dar, mas glorifique a Ele também. 4, cuide do que recebeu e multiplique. 1 Timóteo 6, 6 a 8 diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Piedade como expressão de amor a Deus e amor ao próximo, mas com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. E a gente não pode deixar de terminar com o exemplo do próprio Senhor Jesus, que foi um homem que não cobiçou nada. Apenas viveu aquilo que era a vontade do seu Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se ele tivesse cobiçado o céu, ele não teria vindo à terra. Mas ele abriu mão. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas também ele não cobiçou a terra. Ah, aqui, quem sabe eu consigo que alguns me deem prestígio, né, aprovação. Os discípulos e as pessoas queriam que ele fosse rei. Você lembra disso? Ah, ele vai ser aclamado. Se ele tivesse com coração com cobiça, fala, pronto, agora já sou candidato, já tem eleição garantida aí, né? Não. Ele nem cobiçou o céu, nem cobiçou a terra. Eu vim para fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Então, alguém assim, com exemplo de desprendimento, por amor a você, por amor a mim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E assim ele cumpriu o projeto de Deus e Deus o exaltou, sobremaneira, né? Porque ele fez com aquilo que Deus deu, ele foi fiel. Coração cobiçoso nunca está satisfeito, mesmo se conquistar o mundo inteiro. Mas o coração contente em Deus, confiante de que Ele é suficiente, vive em descanso. E o nosso Sméagol volta aqui no final. Um hobbit comum, mas sua cobiça por esse anel o corrompeu. Qual foi o resultado? Viveu em trevas, solidão, destruído, consumido por esse desejo do precioso. Sua cobiça o levou à morte. Troque a cobiça pelo contentamento. E troque a busca do anel pela busca do céu. Isso aí é minha frase, hein, gente? Hein? Coloca aí. Tentei achar alguma coisa, essa daí rima um pouquinho, anel e céu, né? Mas é isso. Então, Deus nos ajude. a ter um coração tão cheio de gratidão e de contentamento que a cobiça vai passar longe. E vive essa semana fiel, cuidando do que Deus te deu. Começa a repensar, puxa, tudo aquilo que Deus me deu. Talvez sejam 5 talentos, talvez você recebeu um montão. Você vai ser mais responsável se recebeu mais, né? Mas seja fiel com aquilo que Deus entregou para você cuidar. Senhor Deus, nós reconhecemos as nossas faltas, mais do que isso, o nosso coração que facilmente ele pensa que alguma coisa diferente vai trazer alguma coisa a mais. Senhor Deus, nos perdoa e nos livra desse pensamento que não é o Evangelho. O Evangelho é essa preciosidade, a tua própria, a pessoa de Jesus que vem, que nos preenche, nos enche. Por isso que Davi escreveu que na tua presença a plenitude de alegria, a satisfação plena. Davi fala também que tu eras o bem maior da vida dele. Que seja assim nessa semana, Deus. Que o Senhor seja o mais precioso do nosso viver, do nosso coração e na nossa mente, Deus. Possamos se alegrar com aquilo que o Senhor nos deu e multiplicar, Deus, usar tudo que o Senhor nos deu para a Tua glória, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu reino avance, para que as coisas que a história do Senhor Jesus caminhe, não a nossa, porque o Evangelho não é sobre nós, é sobre o Senhor Jesus, que se deu por nós, por mim, para nos trazer vida. Então, Deus, nos faz jorrar essa água para aqueles que estão sedentos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.